Bezerat Hashem, da Fine Hate, Tratada de Pesachim. Estamos da Fine Hate, na segunda linha, nos dois pontinhos, Enzo, linha da Pesach. Vimos no DAF anterior que o Korban Pesach tem que ser assado. Não podemos assar o Korban Pesach numa grade, nem sobre um espeto de metal, por exemplo. Porque parte do Korban Pesach não vai ser assado por força do fogo, e sim por força do calor que o metal absorveu do fogo, e não é tzli'esh, não é um assado do fogo. É Mishnah para trazer na continuação que Rabban Gamliel falou para seu escravo fazer o Korban Pesach assado sobre uma grade. Pergunta a Mana Maselistor. A Mishnah traz um acontecimento e se contradiz. Rabban Gamliel fala que é sim permitido assar o Korban Pesach sobre uma grade, uma contradição. Falta um pedaço da Mishnah e temos que completar. Conforme o que vamos completar, não vai ter uma contradição. Ve'im askela menukeve, se é uma grade bem espaçada, que o Korban Pesach está todo sobre o fogo, mutar é permitido, porque não vai se assar por força do metal, sim por força do fogo, vai estar apoiado sobre essa grade, uma moldura, por exemplo. Porém, não vai ser assado por força do metal. Ve'amar abitzador, falou o seu macê, aconteceu com a Rabban Gamliel, chamar de taviador, falou para tavi ser escravo, tse, e assa o Korban Pesach sobre essa grade que tem entre as barras um espaço. Não é uma contradição. Perguntou um sábio. Qual seria a lacha? Se pegamos um forno, pegamos cascas de orlá. Orlá são as frutas que nascem da árvore dentro de 3 anos do plantio. Se a pessoa pega cascas de noz ou cascas de romã, e acende um forno, vegarfou, e depois a pessoa retirou essas cascas, ou seja, o calor dessas cascas estão ainda no forno, porém as cascas já não estão mais no forno, vegarfou e tapá, e a pessoa assou o pão dentro desse forno. Vimos uma machloque no Dafravav, qual seria a lahá se colocamos um pão dentro de um forno e as cascas de lá estão dentro do forno ainda? Vimos uma coloca de relação a isso, falando ali, deveria ou ser, conforme você sabe que proibiria consumir esse pão, que foi assado por força das cascas. Mal, qual seria a lahá se assamos esse pão, depois que retiramos as cascas desse forno? O que sobrou no forno é só o calor dessas cascas. Amale, respondeu a Vada Barava, a Pat Moter, é permitido consumir esse pão. O pão não foi assado por força das cascas, sim por força do calor das cascas que está no forno, não é proibido. Amale, perguntou o sábio, Vehamar Avchin Nasaba, Amar Abiasi, Amar Abiyohanan, falou o sábio em nome de Abiyohanan, Tanur Shei Siko Vegarfun. Se a pessoa pega um forno, acendeu com lenha, Vegarfun, retirou essa lenha, Vetzalabu Eta Pesach, e assou com uma Pesach dentro desse forno com o calor da lenha, porém a lenha já foi retirada. Será que isso é assado por força do fogo? Enzetzaliesh. Não é considerado que o Korban Pesach foi assado por força do fogo. O Korban Pesach foi assado por força do calor que a lenha colocou no forno, que não é válido. Shunemar, a fonte disso é tzliesh, tzliesh, a Torá repetiu a palavra assado por força do fogo duas vezes, shtepeamim, duas vezes. Por que a Torá repetiu esse conceito? Para falar que dessa forma, que o Korban Pesach foi assado por força do calor do fogo, porém, o fogo já não estava mais no forno, é inválido. Tama de galera, Rahmanat, Tzliesh, Tzliesh, Tepe, Amim, todo motivo que esse Korban Pesach é inválido, porque a Torá repetiu duas vezes a palavra Tzliesh, assado por força do fogo. Halo, galera, Rahmanat, porém, outras alafot, que a Torá não repetiu duas vezes esse conceito, que só é necessário ou proibido, Tzliesh, algo que foi assado por força do fogo. Hava, Amina, poderíamos pensar, Tzliesh, podemos pensar que, com relação ao Korban Pesach, por exemplo, é sim assado por força do fogo. Se a Torá não repetisse esse tzliesh duas vezes, iremos validar esse Korban Pesach que foi assado por força do calor do fogo que estava no forno. Se é assim, com relação a Orlá, a pessoa pega pão e assa dentro de um forno que estava aquecido pelo calor das cascas da Orlá, porém as cascas da Orlá já foram retiradas desse forno. Nessa situação, proibiríamos. É assim considerado que fizemos tliesh, assamos por força do fogo, um fogo proibido, um fogo de orlá. Como a Vada Barava fala que é permitido consumir esse pão? Amale respondeu, sabe, Galera Rahmanata, a Torá revelou esse conceito com relação ao Korban Pesach. A Torá repetiu tliesh, tliesh, duas vezes, para nos ensinar que algo que não é assado por força do fogo, mesmo que o fogo colocou seu calor no forno, não existe uma relação, um vínculo entre o produto, ou seja, o pão, e a lenha ou as cascas de orlá. Aprendemos esse conceito como pensar para o caso da orlá, e não proibiríamos o consumo desse pão, que não foi assado por força da orlá, e sim pelo calor que a orlá colocou no forno, que será permitido. Vem, vai ter uma outra resposta. Todo motivo que invalidaríamos o Kurban Pesach dessa forma, que foi assado dentro desse forno, que não tem mais lenha. Tudo o que invalidamos é porque Torah repetiu a palavra Tzliesh duas vezes. A louca Tavrachmaná Tzliesh, Shtepem, para isso a Torah não tivesse repetido, Havamina, poderíamos pensar, Eshkapidrachmaná. Talvez o que a Torah ordenou significa assar o Kurban Pesach por força do fogo. Não pelo fogo, e sim por força do fogo, iríamos validar. Esse Kurban Pesach foi assado dentro desse forno, vai afim lugar Fonami. Mesmo que retiramos essa lenha, Tzliesh, na prática, foi assado por força do fogo, de forma indireta, para ele ser válido, Torah repetiu, falar que isso é inválido. A valacha, porém, com relação às cascas de orlá, a etzim de isura kapidrachmaná, o que a Torah proibiu é ter proveito da madeira, das cascas, verhaleitno, no momento que a pessoa retira essas cascas do forno, não está tendo mais proveito das cascas da madeira, e sim do calor que saiu dessas cascas, dessa madeira, mas essas cascas não estão mais dentro do forno, não existe mais um proveito direto das cascas ou da madeira, por isso permitiríamos. Temos duas respostas como diferenciar entre o Kurban Pesach e a Orlá. Em relação ao Kurban Pesach, com certeza é inválido, e com relação a Orlá, é permitido o proveito desse pão. Continua, então, a irmã fala a breta. O que acontece se a pessoa cortou o Kurban Pesach em pedaços e colocou sobre brasa? Será que é considerado que ele assou sobre o fogo? Será que as brasas são consideradas como fogo? Rebbe Omer fala, Rebbe Omer Ani, a minha opinião é Shizet Saliesh, que assim considerado um assado por força do fogo. Conforme Rebbe, as brasas são sim consideradas como fogo. Ramele Rav Hadvo Ibaram Ele Rav Chizah. Perguntou o sábio. Miamar Rebbe Gehalim Eshnin. Como podemos falar que a opinião de Rebbe é que as brasas são como se fosse o fogo? Urmino, perguntamos. Mirvat Esh. A Torá fala que existe um tipo de lepra que é impuro, é a lepra da queimadura. Tzarata Mirvat. A Torá fala Mirvat Esh. Se a pessoa tem uma queimadura, essa queimadura ficou esbranquiçada, é uma lepra. A Torá fala Mirvat Esh, uma queimadura do fogo. Ele, ela, Shem Mirvat Esh, até agora sabemos que existe essa lepra, se a pessoa se queimou através do fogo diretamente. Mirvat Begahelet. Se não desse a pessoa se queimou com uma brasa, beremets, ou com cinzas ferventes, besidroter, com cal, que estava também ardente, begapsisroter, outro tipo de cal também ardente, vekodavarabaminor, qualquer outro produto que foi aquecido por força do fogo, que isso vem incluir, leitui, rameau, isso inclui água ardente, água fervente, minai, qual a fonte que está impureza dessa lepra em qualquer tipo de queimadura, Talmud Lomar, o pastor que falou, mirvá, mirvá, a Torá fala duas vezes a palavra mirvá, queimadura, ribá. A Torá veio incluir outros tipos de queimaduras. Tamadirabi Rahmaná, mirvá, mirvá, todo motivo que incluímos no caso, a queimadura da brasa, porque a Torá repetiu a palavra queimadura duas vezes, incluindo outros tipos de queimadura, fora o fogo. Halorabi Rahmaná, mirvá, mirvá, se a Torá não tivesse repetido a palavra mirvá, queimadura, gehalim lav eshninu, a queimadura da brasa não é considerada uma queimadura do fogo. Contra Rebbe, ele fala que a brasa é como se fosse o fogo. Amar respondeu, sabe, Gaheret Sheletz lo yitzrich krad ribui. O que ele fala é que a brasa é como fogo, uma brasa feita de madeira, um carvão. Nessa situação é fogo. Para isso, você não tem que trazer a palavra mirvá, mirvá, para incluir que a queimadura dessa brasa de madeira é considerada uma queimadura para a lei da lepra. Que yitzrich krad, quando a Torá veio sim, inclui quando você repete a palavra mirvá, Legahele Shamatechet vem incluir que existe esse conceito da Sarata Mirvat, a impureza da lepra, uma queimadura, com relação a uma brasa de metal. Uma brasa de metal não seria incluso na categoria de fogo, não como uma brasa de carvão que tem mais semelhança ao fogo. Pergunta aqui, Geharim Shematech Edlav Eshu. Uma brasa feita de metal não é fogo? Vehagabit Bat Kohen Dirti. Põe a Torá fala com relação à filha de um Kohen, que Lohan transgrediu a proibição de adultério. Dirti Bat Torá fala, Ba'esti Saref. Até a pena de morte, ela tem que ser queimada. É maravilhoso, é formato. Como se queima a Bat Kohen? Ptilashel Avar Ayurusinla. Se derretia um pavio de grafite e colocava dentro da garganta dessa Bat Kohen e punia com essa pena de morte. Daqui se vê que um pavio, uma brasa de metal como grafite, assim considerado fogo, a Torá fala, este Israel tem que ser queimado com fogo? Que se vê que uma brasa de metal é chamada de fogo. Então volta a pergunta, o que a Torá fala, mirvá, para incluir uma brasa? Sereb já fala que as brasas são como fogo. Uma chaneata não é diferente com relação à filha do Kohen. Da marca que o Pasuk fala, Ba'esti Saref, com fogo queime-a. E Torá fala com fogo queime-a. Com certeza temos que queimar? Essa é a pena de morte? Tisaref, a Torá fala para queimar. Lerabot, kol serefot abaot mina'esh. Inclui todos os tipos de penas de morte que vem através do fogo. Como essa brasa feita de metal. E com certeza que poderíamos punir essa Bat Kohen com o próprio fogo. Pergunta, vem aqui, por que não fazemos uma fogueira com ramos e queimamos a Bat Kohen nessa fogueira? Que nem necessário pegar essa pavio de grafite. Resposta, tem uma que será chamar um paralelo da mesma palavra, strefa, queimadura, com relação aos filhos de Aaron. Nadav e Abiú trouxeram um incenso sem ser ordenados a isso, ao Kodesh HaKodashim, e foram punidos imediatamente. Dois fios de fogo entraram nas narinas e queimaram a parte interna do corpo de Nadav e Abiú. Mare'al Strefat Neshama Veguf Kayam. A Torá fala que os filhos de Aaron foram punidos com a punição do fogo. Do mesmo com relação aos filhos de Aaron, Strefat Neshama Veguf Kayam, que se queimou foi a parte interna do corpo deles. Para a parte externa estava intacta. Afkan também, quando a Torá fala para punir a filha de um Kohen com o fogo, Strefat Neshama Veguf Kayam, queimamos a parte interna do corpo, mas a parte externa fica intacta. Pergunta Benavid lá, Rameau, poderíamos queimar a parte interna do corpo da Bat Kohen com água fervente? Por que justamente com um pavio de grafite? Resposta no Shum de Rav Nachman, porque Rav Nachman ensinou. Lembra Rav Nachman que fala Rav Nachman. Amar Ekra falou o passo de Avta, Nereacha Kamocha. Ame o seu próximo como você ama a si próprio. O que significa isso? Brolo mitayafa. Mesmo que a pessoa está com a pena de morte, temos que escolher uma morte limpa. Uma morte através de água fervente, não é uma morte limpa. Pergunta de Rime Achar de Ikad Rav Nachman. Uma vez que aprendemos a se conceder Rav Nachman, que não podemos queimar uma Bat Kohen, uma fogueira, lo aleno. Zerah Shabbalah ali, porque temos que aprender esse conceito, essa Zerah Shabbalah, esse paralelo da palavra strefa, queimadura dos filhos de Aaron para Bat Kohen. Ou seja, sabemos de qualquer forma não podemos queimar a parte externa do corpo da Bat Kohen. Amri responde aos sábios, Ilav Zerah Shabbalah, se não fosse esse paralelo da mesma palavra, Rava Amina, poderíamos pensar strefa, Neshama Viguf Kayab, Lav Strefai. Podemos pensar que queimar essa parte interna do corpo não significa queimar. Uma pena de morte de queimador deveria ser queimar todo o corpo, talvez. Por isso aprendemos os filhos de Aaron, que a Torá chama assim, essa queimadura da parte interna do corpo, de uma pena de morte do fogo, de strefa. Veio Mishum de Rav Nachman. Se fôssemos perguntar, a Torá fala que temos que amar o próximo, escolher uma morte adequada para o próximo, quando ele está condenado à morte. Podemos fazer uma fogueira bem grande que a Bat Kohen seria queimada imediatamente sem sofrer e sem ser desprezada. Por isso falou, posso você quiser achar strefa, que isso não é necessário. Queimando a parte interna do corpo já é suficiente. Que se fôssemos fazer uma fogueira grande, a Bat Kohen iria morrer imediatamente sem ser desprezada. Isso fala quiser achar que não é necessário. Uma veila be'esh lamali. Por que a Torá fala então ba'esh tisaref? Com fogo a queime. Se a Torá fala tisaref, significa qualquer tipo de queimadura, mesmo com um pavio de grafite. Porque a Torá tem que falar com o fogo. que isso vai excluir? Por que isso vai sim excluir Avar Meikaro? Quando a pessoa tira o grafite da terra, ele está ardente. Não é válido esse grafite para a pena de morte da Bat Kohen. É necessário esquentar com fogo. Continua. A maneira Bili, maneira Bizeira. Falou sempre a Bizeira. Vem que olha a redirtiva a este estrep de rabot, colo estrefot abaot mahmat eshum. Se o Galatra fala com o fogo, o queime. Significa que é permitido queimar de qualquer forma, qualquer material que foi esquentado através do fogo. Vega e parim anistrafim. Com relação aos bois que são queimados. É o para-hatat, é o boi do hatat. Normalmente é trazido quando todo o povo de Israel se esqueceu de certa alahá e transgrediu alahot sem saber que era proibido, tem que trazer um para-elem tzibur. É um para-hatat, é um boi da expiação do povo. Dirtibu, isso é tudo com relação a esse para-hatat. Vesarafoto al-etzim ba'esh, é necessário queimá-lo. Sobre as madeiras, no fogo, a Torá fala também queimar, vesaraf, também no fogo. Betânia, a Breda fala, Baesh velobesidrotea, com fogo e não com cal ardente. Velobigafsistrotea, não com outro tipo de cal ardente. Uma contradição aqui, devemos também falar que quando a Torá fala vesaraf, queime, com fogo, qualquer tipo de material que se aqueceu, por força do fogo, mesmo cal. Qual a diferença entre o alahá de parahatat e a bat kohen? Amale, respondemos a ver, existe uma comparação, atanktiv. Lá com relação a Bat Kohen está escrito Baesh, no princípio está escrito com fogo, Beadapti Saref, depois fala Keimia. Ela fala Keimia depois do fogo, Lerabot Kostrefot Abaod Mahmataesh. Fica Keimia com qualquer material que se aqueceu por força do fogo. Isso se explica quando ela fala primeiro fogo e depois Keimi. Ou seja, quando ela fala Keimia, está desnecessário, está sobrando, isso vem incluir qualquer material que se aqueceu por força do fogo. A Haktiv, porém, com relação a esse para-hatat, isso é tudo diferente. Vesarafotu aletzim baesh. A Torá fala, queime o para-hatat sobre as madeiras, sobre o fogo. Lebasofesh. A Torá escreve a palavra fogo no final, não no princípio. A Torá veio limitar, queime no fogo, ou seja, somente no fogo, não em outro material. Lembre-se de nos ensinar, de esh imi da chrinelo, que só é válido queimar o para-hatat com fogo e não com outro material, como o cal. Ou seja, quando a Torá fala primeiro ba'esh tisaref, no fogo queime, significa queimar qualquer material que foi aquecido por força do fogo. Quando a Torá fala vesaraf, ba'esh, queime no fogo, significa somente no fogo e não em outro material. Porém, pergunta-me, atanami ktiva srefar lebasof. A Torá sim escreve a palavra strefar, queimar, no final, depois de falar a palavra fogo, na continuação do Pasuk. Porque, como falou o Pasuk, sobre o Parahatat, viramos a página. Al-Shefer Adeshen Isaref. O Parahatat era queimado onde tinham as cinzas sobre o Mizbeach. Sobre o Mizbeach, a Hitzon, o Mizbeach estava no pátio do Beit HaMikdash, tinha no centro dele um tapuach, uma pilha de cinzas. Era necessário queimar esse Parahatat sobre essa pilha de cinzas. A Torá fala, Al-Shefer Adeshen Isaref, também a Torá fala Isaref, está sobrando, depois de falar a palavra fogo, a Torá fala Isaref, é necessário queimar sobre as cinzas, porque não incluímos qualquer tipo de material que se aqueceu por força do fogo. Abre e responde aos sábios, Raul Isaref, isso que a Torá fala Isaref, lá, Mibayale, é para ensinar uma outra alahá, é que até como fala a breta, Isaref, a Torá fala para queimar, e já saberemos que temos que queimar, a Torá fala Vesaraf Baesh, no princípio. Isaref é necessário queimá-lo, Alfalpiche ele chama deixe. Mesmo que no momento não tem cinzas naquele local, porém é o local das cinzas, é necessário queimá-lo lá. Não é necessário esperar que tenha cinzas nesse tapuar. Isaref é necessário queimar, você aprende uma outra alahá. Alfalpiche cita urberubô, mesmo que o coelho já acendeu, já queimou parte do Corban do Parahatat e maioria dele, mesmo assim ele tem que continuar queimando e posicionando o Corban para que se queimar rapidamente e perfeitamente. Uma outra coisa que se aprende com relação ao Parahatat não veio incluir outros tipos de material que podemos usar em vez do fogo. Agora uma volta à questão original sobre o primeiro direito. Ele fala que brasas é como se fosse o fogo. A questão era que a Breda fala diferente. O único motivo que consideramos uma queimadura de brasas é considerada queimadura com relação às leis da lepra, é que a Torá fala mirvah, mirvah duas vezes, queimadura, queimadura, incluindo outros tipos de queimadura. Se a Torá não falasse duas vezes a palavra mirvah, vamos falar que a queimadura da brasa não é mechilatesh, uma queimadura do fogo. E conforme Rav, sim deveria ser a queimadura do fogo, porque a brasa é como se fosse o fogo. Ravina responde isso. Kroch utni, temos que consertar essa braita. Temos que juntar a palavra gahelet com a palavra esh, com a palavra fogo. Isso é algum problema nessa braita, Ravina corrige. Mechvat esh, quando a Torá fala uma queimadura do fogo, é uma queimadura com relação à letra do fogo, tsarata mechvat. Até agora aprendemos que se a pessoa se queimou com fogo ou com uma brasa, é considerado sarata mihvat. Se essa queimadura ficou esbranquiçada, é sim uma lepra da queimadura. Aqui, Ravina já adaptou essa brasa conforme Rebbe, que a brasa sim considerada fogo. Mihvat beremet besidrotear, se a pessoa se queimou com cinzas ardentes, com cal ardente, ou begav sisrotear, outro tipo de cal ardente, ou bekoldavaraba mahmata uru, ou qualquer outro material que se aqueça por força do fogo, leitu e ramea ouro, isso inclui água ardente, água fervente, minain, que é a fonte que se a pessoa se queima e fica com essa aparência esbranquiçada sobre essa queimadura, é uma lepra. Talmud Lomar falou, posso mechvá, mechvá, queimadura, queimadura, libais, vem incluir outros tipos de queimadura também. O Tiravina adaptou essa breta como o Rebbe, que sendo aqui a brasa se considerada fogo. Porém, Ravara, Rava perguntou uma contradição. Como podemos falar que a opinião de Rebbe é que brasas são consideradas como fogo? Urmini, perguntamos. Gahale, toda fala com relação à mitzvah do sacrifício do Ktoret, do incenso em Yom Kippur, o Kohen Gadol tinha que pegar as brasas no Mizbeach, a redição no altar externo que estava na Azara, levar até o Kodesh HaKodashim, o Sagrado dos Sagrados, a parte mais interna do Beit HaMikdash, mais sagrada por consequência, e sacrificar o incenso sagrado em Yom Kippur. A Torá fala gahale esh, brasas de fogo. Para a gente ver uma contradição, ou é brasas ou é fogo. Fala branca. Gahale, a Torá fala brasa. E a cholomemol significa brasa sem chama, aquela brasa com a chama contida. Tamud Lomar falou pasuk esh, necessário trazer fogo. E brasas sem chama não é fogo. E esh, a Torá só falasse fogo. E a chol shaleves é que é necessário trazer chama sem brasas. E a Grécia na frente, como se traz uma chama sem brasas? Então, o mundo do mar, gahale, a Torá fala que é necessário trazer sim brasas. Uma contradição. Ou é gahale, brasas, ou é fogo. A queitza. Como podemos responder esse passuk? Me vi minaluchashot. A pessoa pega brasas com chama. É considerado gahale esh, brasas de fogo. Na gufa caixa, porém, essa braida própria se contradiz. Amato, você falou no princípio, gahale. Então, ela só fala essa palavra brasas. E a Holomemó, será que o Kohen Gadol pode pegar brasas sem chama? Ah, mas se vê daqui, Lohashot Eshnim. Se vê daqui que uma brasa com chama não é brasas, é fogo. E uma seva, porém a Beta se contradiz. E Esh, se toda só fala essa palavra fogo. E a Holoshalevet, será que o Kohen Gadol poderia pegar, ou deveria pegar, a chama sem brasas? Tamud Lomar falou para sugar a letra, ele precisa pegar brasas. Que se vê claramente que brasas com fogo não são chamadas de fogo. Alma, a filolochashot lav eshno. Se vê daqui que brasas com chama não é chamada de fogo, e sim de brasas. Uma contradição no princípio da Braita, que fala que gahalim é só brasa sem chama. E o final da Braita, que fala que fogo é só chama sem brasas, mas brasas com chama não é chamado de fogo, e sim chamado de brasas. Uma contradição. Vamarav sheshet, falou rav sheshet, ahiktai. Isso a Braita pensou em falar. Gahale, com relação às chamas, Yachol ben omemot ben lochashot, que a Breda pensou diferente, mas ela fala Gahale significa brasas. Será que o Kohen Gadol pode pegar tanto brasas com chama ou sem chama? Talmud Lomar falou Pasuk, Esh, ele chama pegar fogo. E Esh, se a Torá só falasse fogo, Yachol shaleve, será que o Kohen Gadol poderia pegar somente a chama sem nenhuma brasa? Talmud Lomar falou Pasuk, Gahale, ele chama sim pegar brasas. Como você responde essa contradição? Ou é Gahalim, que seria tanto sem chama ou com chama, ou seria fogo, que seria mesmo a chama sem a brasa? Responde, Mevimin alohashot, a pessoa pega brasas com chama e está cumprindo esse posto, Gahalesh, brasas de fogo. Agora uma pergunta contra ele. Me coloca como? No final das contas, Gahalim lo yikresh, no final das contas, a brasa não é chamada de fogo. A brasa é chamada de gahalesh, brasas de fogo, mas não fogo. Com relação a tzliesh, por exemplo, que o corban pensa tem que ser assado por força do fogo. é só fogo e não com relação a Gahale'esh. Não, através de brasas de fogo. E ele fala que as brasas são chamadas de fogo com relação ao Korban Pesach, uma conversa entre Rebbe e a Braita. Caixa de Rebbe, difícil para Rebbe. Amarabai fala Rabai. Tritz Achi, o que a Breda pensou em falar diferente. Gahale, se a Torá só falasse que o corredor tem que pegar brasas. Yahor Omemot Velolo Hashot. Será que o corredor poderia pegar brasas sem chama e não brasas com chama? Porque brasas com chama seria já fogo, como o Rebbe falou. A Baia já adaptou essa breda como o Rebbe. Talmud Lomar falou para o Suk, Eish. Não, é necessário pegar fogo, não brasas. E Eish, se a Torá só falasse fogo. Yahor Atzah Shalev Etiavi Atzah Gahel Etiavi. Se a Torá só falasse fogo, o Kohen Gadol poderia escolher entre uma chama sem brasas ou uma brasa com chama. Talmud Lomar falou para o Suk que não. Gahale. É necessário pegar brasas. Aqui, como se responde, Mevim Minalo Rashot, a pessoa pega as brasas com chama, está cumprindo esse passo Gahale'esh, brasas de fogo. Porém, fala Abai, conforme essa braita, brasas em chamas, são bem chamadas de fogo, são chamadas também de Gahale'esh, brasas de fogo, mas também de fogo, isso é suficiente para cumprir a Lachad Tzvi'esh, o assado de fogo com relação com o Korban Pesach. Amar Avará pergunta contra Abai. Ratzah Gahale Teavi, Ratzah Shalev Teavi. Se a Torá só falasse a palavra Esh, fogo, o Kohen Gadol poderia pegar tanto brasas em chamas ou chamas sem brasas, Shalevet. Pergunta Shalevet, Belogahed, Echimashkakadla. Como o Kohen Gadol pegaria uma chama sem brasas? Kegon, por exemplo, deixar Alemana Mishra, o Kohen Gadol pegaria uma panela, colocaria óleo ou azeite, Veitle Benura, levaria essa panela para um Isberra Retzon, o altar externo, acenderia esse azeite, esse óleo e levaria para o Kodesh HaKodashim? Será que essa é a Ava Mina? Essa é a hipótese? Raul Amalikra, por que o pastor tem que falar Gahale para excluir isso? Lemaute para excluir? Rasta, se sabemos. Lifnemelech Basar Vadam Enosimke. Nunca se serve um fogo desses para um rei de carne e osso. Não é um fogo respeitoso? Não é dedutivo daqui que não é um fogo respeitoso para sacrificar o Ktoret? O pastor não tem que excluir esse tipo de fogo. Não pode ser que isso que a Breta pensou em falar com relação a Shalev. Ela amarava, corrigirava, tritzahre. A Breta deve ser que falou outra coisa e combina também com o que Rebbe fala, que brasas em chamas é chamado de fogo. Gahale, se a Torá só falasse que o Kohen Gadol tem que pegar brasas, Yahor Omemot Velolo Hashot. Será que o Kohen Gadol poderia pegar brasas sem chamas e não brasas com chamas? Porque brasas com chamas já são como se fosse fogo. Talmud Lomar falou para Suk, Eish, necessário pegar fogo. E Eish, se a Torá só falasse que o Kohen Gadol tem que pegar fogo. Yahor Yavi Merza Gahet U Merza Shalevet. Será que o Kohen Gadol pode pegar uma madeira que metade da madeira está acesa, porém não virou carvão ainda, e a outra metade já virou carvão? A madeira que não virou carvão é considerada uma shalhebed, é uma chama. Não é considerada uma garrera, uma brasa com chama. É um nível mais inferior de fogo. A madeira com chama não é tão estável como uma brasa com chama. A Deailego vai, por enquanto o Kohen Gadol vai andar até o Kodesh HaKodashim, Havekule Garrera. Toda essa madeira vai virar brasa. Será que isso é válido? Ou seja, o momento que o Kohen Gadol pegou essa madeira, metade brasa, metade chama, do Mizbeach Hitzon, essa madeira não era válida para acender o Ktoret. Porém, até ele entrar no Kodesh HaKodashim, essa madeira já virou garrela, já virou brasa. Será que é suficiente? Talmud Lomar falou para Suk, Velakach Meloa Marta Gahale'esh. Isso é breve da presença em falar. A Torá fala que o Kohen Gadol tem que pegar uma pá cheia de Gahale'esh, brasas de fogo. Meala Mizbeach, de cima do altar externo, que Torá fala, Vilakach Meloa Marta, pegue uma pá cheia de brasas, Misha'at Lekiha Niave Gehanim. Torá fala para pegar, ou seja, mesmo que saberíamos que o Kohen tem que pegar essas brasas, a Torá pensa em falar mais ainda, Misha'at Lekiha, entre que o Kohen pega essas brasas, Niave Gehanim. É necessário que as brasas já estão brasas com chama, não metade brasas, metade madeira com chama, e até o Kohen Gadol entrar no Kodesh HaKodashim, tudo isso vai virar uma brasa, não é suficiente. Pensando que as brasas já estejam completamente cobrindo a madeira, no momento que o Kohen pega essa madeira do Mizbeach. Isso Rava combina também a Braita conforme Rebbe. A Braita fala que Esh significa tanto Shalevet quanto Gacheret Lohashot, quanto uma brasa em chamas. Como Rebbe fala que a brasa é considerada fogo. Continua mais para perguntar aos sábios: Omemot ou Omemot? Como se escreve essa palavra Omemot? Omemot significa essa brasa sem chama. Com Aleph ou com Ain? Amarabi Yitzhak falou o sábio: Arazim lo amamu began Elohim. Fala o Pasuk, a palavra amamu com Ain. Esse significado desse Pasuk é uma profecia que Reskech que fala para Paró. Reskech que fala para Paró, como pode ser que Paró acha que ele é Deus, se o rei da Assíria era muito mais poderoso do que Paró? O reinado da Assíria é como se fosse um cedro dentro do jardim de Hashem. Assim Reskech viu a profecia e falou para o Pasuk: Arazim lo amamu. Todos os cedros de todo o mundo não diminuíram a beleza desse cedro que era o reinado da Assíria. E mesmo assim, Hashem aniquilou o reinado da Assíria. Então Reskech ia repreender Paró que se o reinado da Síria fracassou perante Hashem, como se fosse o reinado do Egito, iria fracassar perante Hashem. Primeiro passo que fala Amamu, escurecer, diminuir a beleza com a letra Ain, assim temos que ler na Bíblia que Halim Omemot, as brasas que estão sem chama, são apagadas com a letra Ain. Isso fala que a grande da chama, e aí começamos uma nova Mishnah, com novos conceitos. Bruchado Nailam, Lam, Menvane.